Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Ipsentrismo em Debate. Hoje é dia 21 de julho de 2023, uma sexta-feira, como usual. Esse é o paper de número 176, ele tem cinco páginas. Fiz aqui uns levantamentos, ele tem três definições, uma unidade de medida, 10 citações, quatro referências da nossa história, 12 referências bibliográficas. Três enumerações, sendo uma de 10, outra de 18, outra de 12, totalizando 40 itens. Duas perguntas aí ao final, 30 elementos de autopesquisa e duas neoideias aí para futuros papers que eu já anotei aqui. A ideia, como sempre, a gente lembrar do princípio da descrença, né? A gente traz aqui ideias normalmente avançadas. Então, a gente conta aí com o espírito crítico de todo mundo para a gente poder fazer aqui do somatório, né, sair daqui com novas ideias, novas perspectivas, vendo se isso faz sentido. E a ideia desse paper foi eu estava preparando o curso da semana da Invexis, né, lá pessoal da Sinvex. E aí me vieram duas ideias, uma delas eu estou trabalhando, até o curso, né, que a gente deu lá ajudou bastante, depois a gente pode comentar. E outra foi fazer essa prospectiva com relação a Invex e OFIEX, né? Então, o título original era Crescendo, Invex OFIEX, sob essa perspectiva mais cronológica, né? Que, né, o inversor tem essa condição. Mas o pessoal da revisão achou que são categorias diferentes, aí propuseram outros títulos. A gente então definiu esse Crescendo Inversor, Tenepsista, Inversor OFIEXista, mas com essa pegada de mostrar como que o inversor pode se preparar, né, para a condição da OFIEX. Então, na definição, a gente colocou aqui: o crescendo inversor tenepsista, inversor OFIEXista, é a progressão dos trabalhos interassistenciais da consim praticante da técnica da Invexis, né, inversão existencial, e tenepsista veterana, ao tornar-se, em momento oportuno, epicom lúcido de oficina extrafísica de trabalhos interassistenciais multidimensionais junto à equipe extrafísica de amparadores. Na contextualização, a gente faz aí algumas considerações sobre essa relação, né? Primeiro define o que é a Invex. A Invex é essa técnica, né, que prevê o planejamento técnico máximo da vida humana, né, tendo por base os princípios do paradigma consciencial, sem qualquer tipo de influência doutrinária, mística, religiosa ou política. Coloca aí, né, o professor Valdo considera que a adolescência é um momento crítico para ver essa definição, tanto que até os 26 anos, se a pessoa não se definiu pela Invex, é mais complicado, né, dela fazer a técnica, porque a técnica prevê essa antecipação daquilo que ela vai fazer na fase consecutiva. Então, na adolescência é que a gente tem a possibilidade de fazer esse planejamento mais ostensivo. E aí, como a OFIEX é um mega desafio, né, a Invex predispõe essa condição, né, para o inversor ou inversora ir se preparando ao longo da vida. A gente define aí a OFIEX, a instalação física e extrafísica atuante na hétero assistencialidade diária avançada do tenepsista veterano na condição de epicentro intrafísico representando tal oficina, a equivalente extrafísica base humana doméstica da consim. A gente lembra que existe um capítulo aqui nos 700 experimentos, até deixei aberto aqui, se alguém quiser ler ou a gente lembrar quais são essas metas do inversor aos 40 anos. Dentre elas, a de número 5 está ali, é justamente a possibilidade do inversor vir a epicentrar uma OFIEX. E no final ele coloca essa frase aqui, que as metas são exequíveis, bastando para isso tão só a vontade decidida e qualificada, né, da consciência. A gente lembra também que, como a unidade de medida da Invex é a precocidade, então quanto mais o inversor puder priorizar tarefas assistenciais parapsíquicas que envolvam a multidimensionalidade, mais ele vai ter traquejo com o um processo multidimensional e maiores são as chances, né, de vir a epicentrar uma OFIEX. A gente falou muito nesse curso que houve agora no final de semana passado. Predisposição, o professor Valdo ainda coloca a Invex como sendo essa condição que predispõe a semiconsexualidade, né, tipo soleira da porta, e semiconsexualidade está muito relacionado ao processo da OFIEX. E aí a gente justamente faz essa amarração de pontas dizendo que Ao longo aí da Invex, o inversor pode ir fazendo uma coleção de insinuações ofiexológicas, né? Esse é um dos papers que eu quero trazer aqui, insinuações ofiexológicas, do que ele entende que pode ser uma, vamos dizer assim, extrapolacionismos, preparações, antecipações, né, do que ele pode vir a ter, a representar, a ser no futuro. A gente reproduz aqui uns 10 pontos que o professor Valdo trouxe no verbete autovivência pró-OFIEX, que acho que vale a pena, que é a base, né, desse raciocínio, quer dizer, atitude pró-amparador extrafísico, o nível de autoconscientização multidimensional, autopensionização construtiva, o acesso às centrais, né, da energia e da fraternidade, principalmente aqui no contexto da OFIEX, o CPC, o nível de detalhamento de teática, né, que nós temos com relação ao CPC e as derivações disso, CGC, CDC, etc. O nível de interassistencialidade, eu acho que esse é um dos principais, apesar de poder parecer mais genérico, né? As práticas diárias da TENEPS, que acho que é onde a coisa vai se formando, né, vai se consolidando. Projetário, o emprego da base física na condição de, né, de projetário, você conseguir poder fazer projeções lúcidas a partir da sua base física, e o registro e análise, né, desses parafenômenos, que é o que a gente vem tentando fazer aqui publicamente com os papers, né? Não só eu, mas os EPICONs de uma maneira geral. E a gente faz um contraponto no final para lembrar que essa é uma das metas mais ousadas, difíceis, críticas, né, que a Conscienciologia propõe. Isso aí é fala do próprio professor Valdo, né, no livro do Conselho da TENEPS. Nós fizemos uma entrevista, fizemos uma espécie de almoço na casa da professora Marina, com os EPICONs, e aí propusemos essa entrevista para ele sobre o OFIEX, e na ocasião isso foi publicado no livro do Conselho do TENEPS, a professora Kátia que fez essa organização, e depois ela publicou isso em livro separado, né, junto com o professor Hernandes também ajudando. Então a gente, vamos dizer assim, chama atenção para alguns pontos que ele comenta, né, por que é mais crítico a condição da OFIEX. Primeiro, porque ela monopoliza muito mais a vida humana do que a TENEPS. Né? A pessoa precisa ser desperta, já está na condição de semi-consex em algum nível, né? Essas coisas vão se somando. Chama atenção para esses dois outros pontos, né? O nível de autoconsciencialidade quanto à própria paraprocedência e também o nível de lucidez interassistencial para poder atuar junto com os amparadores. E aí, na casuística, a gente, enfim, tinha muita coisa, né, para falar, o Pepe ficou enorme, eu tive que cortar, mas a gente faz simplesmente um preâmbulo aí da condição pessoal da Invex, né, quando que começou, como que foi, essa história também já é bem conhecida, né, no início não tinha muito material, mas isso foi sendo, vamos dizer assim, sanado com o tempo, pela vinda de professores. Eu lembro que teve uma professora que itinerou para Brasília e que ela tinha um dossiê, um calhamaço, assim, de tudo que ela tinha anotado sobre Invex. E ela disponibilizou esse material para a gente. Logo em seguida, o professor Valdo foi dar um curso lá sobre Invex e Resex. Ele tinha esse curso que ele dava, né, para comparar as duas técnicas. Isso ajudou bastante. Logo em seguida, né, veio a fundação do próprio Greenvex. A gente, com isso, começou a ter mais ambiente. E aí fazia muita interação com o Greenvex Rio, principalmente, que era o coordenador, né, que coordenava os Greenvex. E aí, em seguida, veio o 700, que aí tem vários capítulos, e isso, enfim, ajudou bastante. E aí eu fiz esse levantamento sintético, né, botei só alguns pontos aí, poderia ter dissecado mais. Mas a ideia é mostrar que acho que o FIEX é um crescendo, né? Assim, se a gente chegar lá, é bom dizer que eu não tenho o FIEX, né? Não sou EPICON de FIEX, estou estudando esse processo. Então a gente vai vendo o que pode ajudar, o que falta, o que tem que resolver, para depois poder pensar nisso, né? Com calma. O mais sério de tudo que eu vejo é esse tópico aí que eu coloquei de mini peça, quer dizer, isso aqui, né, subjacentemente, ou seja, por trás disso tudo, o que importa é a nossa formação como mini peça, seja o nível que for, mas o nível, se a gente tiver lucidez com relação à condição, para mim essa é a condição mais séria, né? Poder, seja nessa vida ou na próxima, ou em algum momento, realmente começar a atuar na policarmalidade full, né? Vamos chamar assim, de fato, né? Então isso é o que está em jogo por trás, né? É isso que nós estamos fazendo com a pré-intermissologia, que a gente vai fazer com a liderança interassistencial, é exatamente mudar o nosso status na condição do CMP. E aí eu trouxe, havia 15, mas aí o paper ficou grande, eu cortei, ficaram 12 pontos que eu estou de olho para, vamos dizer assim, tentar qualificar, né, essa assunção aí da UFIEX, se possível, nessa vida, então, pelo menos me preparar para a próxima, né? Essa condição do amparador, né, o nível de intimidade que a gente tem com o amparador da TENEPS. Então, a pessoa tem que avaliar se ela conhece, não conhece, se já encontrou tete a tete, se já fez algum tipo de entrevista, assim por diante. Mesma coisa dos assediadores, né? Conhecer, saber, ou ter interação, ou ter experiências um pouco mais próximas, não tão distantes, né? Que às vezes é um pouco, vamos dizer, difuso, né? Essa entidade, né? Assediador. Essa autoparaconscientização, que é o nível de conscienciometria, a gente trabalhou bastante também no curso da Simvex, né? Quer dizer, identificar o megatrafor parapsíquico, saber o megatrafar, saber o que falta. Principalmente nessa seara. E aí, por aí vai, né? Ele dá um desassédio, vê os extrapolacionismos, que os extrapolacionismos são justamente o termômetro, né? Que a gente vai vendo que há um investimento extrafísico que está direcionando para alguma nova etapa, né? Da PROEX. O nível de imperturbabilidade, principalmente quando você vai assumindo mais funções no voluntariado, mais liderança, mais processo de desassédio, você vai tendo que lidar com essa pressão holopensênica, assediadora, e você estuda as suas reações, como é que você fica, como é que você reage perante isso. Existe a contraparte intrafísica, né? A gente tem que calçar a vida humana, não dá só para se dedicar ao processo extrafísico em geral, né? Senão justamente vai durar pouco, porque a pessoa precisa comer, a pessoa precisa ter um pé de meia, e assim por diante. Neuroléxico, que eu acho fundamental, que é justamente a central de comando que vai coordenar esse processo interdimensional, né, para a consciência. E aí é muito interessante porque a UFIEX é justamente a integração disso, não é mais só sair do corpo fazer assistência, né, só ficar aqui, quer dizer, você tem que ter essa chave ligada aí 24 horas, né. A profissão, né, o meu caso cai muito aqui, né, atenção quanto aos excessos das demandas profissionais, né, que dificultam, né, uma disponibilidade maior para os trabalhos extrafísicos, ter experiência com projeção, ter experiência e ser aberto, né, ao processo da ReSim, e ter também predisposição às retrocognições, que é o que vai embasar o trabalho da UFIEX, que é justamente a gente atender o povo nosso do passado, né, nosso e do próprio grupo. A gente finaliza aí com esse parágrafo, né, chamando atenção para o nível de maturidade invexológica. Você pode fazer isso vendo o que você antecipou e a qualidade dessa antecipação, né, das tarefas proexológicas. E lembramos aí o que o professor Valdo comenta lá no Pacíficos, que a Invex é o início da carreira aí do serenismo de modo mais, vamos dizer, técnico, profissional, né? Então, vale a pena a gente lembrar disso. Na frase enfática, a gente comenta a vivência da Invex de modo teático, verbaciológico e exemplificativo ao longo de décadas de vida dedicada ao bem comum, caso do voluntariado, e a para-humanidade, no caso da TENEPS, gabarita Consim a candidatar-se ao UFIEX. E aí, no final, a gente pergunta quais têm sido as providências multidimensionais diárias feitas por você, inversor ou inversora, para estar apto ou apta a candidatar-se ao mega desafio da UFIEX. E você, Consim, não aplicante da técnica da Invex, haja viável assumir tal compromisso interdimensional crítico ainda nessa vida? Então, como eu disse antes, é óbvio que a UFIEX não é uma condição, né, inerente só à Invex, né? Vamos deixar isso claro. Mas o inversor tem mais chance, tem mais predisposição. E aí na bibliografia a gente traz aí 12 referências bibliográficas. Existem outras, mas também pela questão do espaço a gente resolveu priorizar as mais, né, as mais quentes, as que a gente mais citou aí no paper. Então, para passar a bola aí para, né, para Ananda, para a gente começar o debate. Esse é um paper, vamos dizer, também denso, porque entre Invex e UFIEX a gente tem que pensar em TENEPS, tem que pensar em hipocentrismo, tem que pensar em dispersidade, tem que pensar em semiconsexualidade. Falamos até de serenão aqui, então quer dizer, a coisa está bem, bem ampla. Mas vamos lá, Ananda. Começamos aí o
debate. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Vamos iniciar ali com uma questão do nosso colega Eduardo Doria, de Curitiba. Ele pergunta, primeiramente ele diz, né, professor Pedro, com agradecimentos pela ampliação deste crescendo, unindo a Invex e a evoluciologia, catalisados então pela TENEPS. Item 3, página 2. Item 3, autopensionização construtiva. A respeito dele, para quem já tem mais maturidade e décadas de vida, já é difícil essa manutenção do hábito intraconsciencial, de não pensionar negativamente de nenhuma consciência. Quem dirá, então, para os jovens na atualidade? Quais as suas dicas para os jovens inversores conseguirem alcançar este objetivo?
A gente está vivendo aí uma fase mais crítica da Rubex, né, que indica que vai piorar um pouquinho ainda. Então, às vezes, tem certas situações que tendem a mexer mais, né, com as pessoas, que a gente vai vendo situações cada vez mais críticas. Mas a dica, né, que eu dou, que é o que a gente vê aí nos livros do próprio professor Valdo, que é o que eu vi ele fazer a vida inteira, é você se colocar na condição de pai, né, de médico, de professor, e você vê que ali tem uma consciência mais imatura. Não adianta você ficar no mesmo nível e reagir àquela, né, àquela imaturidade, àquela situação. Então, a experiência extrafísica, né, e a própria TENEPS, a própria docência conscienciológica vai dando essa, né, vai qualificando, acho que no caso, o inversor, para justamente tentar fazer essa separação, né? O inversor é mais difícil por causa dos hormônios, né? Às vezes aquilo pode pegar mais e ele ficar mais revoltado, entre aspas, né, mais indignado com a situação. Mas se ele tem experiência de sala de aula, se ele já começou a TENEPS, ele já tem que mudar essa postura, já tem que se colocar nessa postura mais de professor, né, de médico, para ele poder não reagir. Então, a técnica é essa, quer dizer, você se colocar, não adianta você, por exemplo, chegou alguém no hospital que caiu do telhado, você vai brigar com a pessoa, assim, não sabe que é perigoso subir no telhado, chovendo, né? Como semana passada eu atendi um caso assim. E você vai brigar com a pessoa, vai ficar revoltado com a pessoa? aconteceu, está ali, a pessoa está vivenciando aquilo, né? O nível dela, enfim, a imaturidade, ou o nível de lucidez e tal. Então você tem que trocar essa chave e tentar, né, pensenizar, como o professor Valdo comentava, né? Pensenizar sobre a doença, sobre o mal, sobre aquilo que ele fez, mas sem carregar nas tintas sobre a pessoa, né? Sem pensar mal da consciência em si, né?
Perfeito. Tem muita correlação com a segunda e última pergunta dele, dentro do item de profissão. Ele pergunta, ainda na página 4, como não ser engolido e levado de roldão pelos excessos de demandas profissionais na área da saúde?
É o desafio, né, que eu sempre comento. O que eu procuro fazer é colocar limites, né? A gente não consegue salvar o mundo. Fazer assistência aí na área no meu caso, na área da medicina, é enxugar gelo praticamente, né? Quer dizer, tem muita demanda, tem gente saindo pelo ladrão, sempre querendo algo mais, um pouco mais um horário, mais um encaixe, mais um atendimento, mais um plantão, mais não sei o quê. Então, você vai atendendo até onde você acha que dá e você coloca limite, né? O limite da sua sanidade, o limite da sua organização, o limite, enfim, das suas possibilidades ali. Então, não pode entrar no burnout, não pode entrar na estafa. E o que eu procuro fazer, como não posso ainda sair dessa condição, é você tirar proveito dessa situação. É você levar para o psiquismo, levar a assistencialidade, levar a exteriorização de energias, levar a TENEPS para esse ambiente na medida do possível. Então, instalar um campo, né, antes de começar os trabalhos lá de atendimento, vai começar um plantão, ver se tem alguma correlação. Então, isso você ganha dos dois lados, porque parece que você está, entre aspas, perdendo tempo, mas existem muitas vivências que vão edificar, né, ou vão te ajudar nesse desenvolvimento o FIEX aqui no caso. Então, assim, mas não é fácil, é um dia depois do outro, a gente vai vendo. Existem fases, né? Por exemplo, lá onde eu trabalho, a gente está numa fase crítica, que tem pouco profissional, né? O pessoal aí da nova geração não está muito predisposto a, né, o eu osso, como a gente diz na prática, então acaba sobrando para os mais antigos. Isso é uma fase. E a gente encara e, enfim, vamos mantendo a situação, mas tentando colocar limites aí só para não ir contra o soma, né? Não ir contra a saúde humana, mas é um desafio. É onde eu estou. Pode fazer mais uma, a gente passa para cá.
A Frânia Correia pergunta: professor, na sua experiência, que requisitos holomaturológicos são necessários para conhecer a personalidade consecutiva?
É uma boa pergunta, né? A gente trabalha muito isso na consecutivas, a escola, né? Dá essa condição, acho que você conhece. E eu vejo que existe um pré-requisito da pessoa já estar mais tranquila com relação a ela mesma, porque a consciência tende a, vamos dizer assim, idealizar muito o próprio processo, né? A própria condição, o próprio passado. Então, isso, se não fizer muita recim, muita autopesquisa, há um gap, né? Muito grande. Os amparadores seguram porque a pessoa vai acabar se, vamos dizer, se decepcionando, né? Se desiludindo. A gente já não lembra do passado normalmente em função disso, né? Em função desse, né? Desse gap de maturidade, porque se lembrasse, né? Muita gente ia entrar em depressão no mínimo, né? Para dizer o mínimo. Então a gente tem que ir construindo uma estrutura intraconsciencial para poder olhar a coisa como de fato ela foi, né? E eu costumo dizer que essa história de personalidade consecutiva, ela é um dos melhores, vamos dizer assim, calibradores, né, da nossa autopesquisa. Tanto que eu escrevi um verbete chamado Mega Calibragem Intraconsciencial, né, e a abordagem é exatamente essa, porque aí ela te mostra que você fez algumas coisas, mas que você também não é essas Coca-Cola, entendeu? Que você, ela te coloca um pouco no seu lugar, assim, sem grandes exacerbações, existem megatrafores, existem megatrafares, aquilo tudo que a gente estuda na conscienciologia, a gente vê aplicado na prática. Então, acho que o indicador maturológico maior é esse nível de recim ou de abertismo para ver como nós realmente somos, né? As entranhas, o lado ruim, aquilo que fede, né? A coisa mais, vamos dizer, o lado negro da força, né? Se a gente está tranquilo relativamente com isso, a gente é aberto a feedback, a gente vai no Consincobai, a gente vai na OIC, a gente ouve feedbacks, a gente participa de acariações, a gente muda quando falam, né, que a gente precisa mudar. Esse é o maior indicador, né? Então a gente vê que isso é uma das coisas que mais acho que empata a pessoa, né, que trava, né, que a pessoa bate no teto. É exatamente esse nível de falta de abertismo para a reciclagem, né? E aí a personalidade consecutiva é exatamente isso, né? Existem outros fatores que a gente poderia comentar, mas esse eu acho que é o principal, né? Ok? Daibert.
Eu queria entender duas coisas aqui, assim, no seu caso pessoal aí dessa busca aí pela OFIEX, né, em termos de desenvolvimento, né? Entende que é uma coisa, né, de longo prazo, assim, dentro de uma vida, né? Longo prazo será axiológico, são 3.000 anos, né? Que longo prazo, 50 anos só é longo prazo, né? Mas assim, o que eu queria entender são duas coisas. Você coloca. Entendo que são duas coisas que seriam essenciais nisso, que é você estar num crescendo ao longo do seu desenvolvimento dentro da TENEPS, né? Um crescendo ao longo dos anos, isso mais permanente, sem tantos altos e baixos assim, né? Para a pessoa conseguir chegar dentro do processo do FIEX e ela ir ganhando também um nível de autolucidez, que dentro da TENEPS, que é a autoconscientização multidimensional, mas na prática ali do dia a dia. Aqui pelos pontos que você coloca do seu desenvolvimento de PROEXIS, é bem claro que isso vem vindo num crescendo. Eu queria entender como que isso se refletiu ou se reflete ao longo dos anos no crescimento, no desenvolvimento dentro da sua TENEPS, e também queria entender um pouco como é que é hoje o seu processo de autolucidez dentro da TENEPS, se você. Qual que é o percentual que você consegue acessar, perceber o que está acontecendo de fato, ter lucidez, se isso já é uma constante, assim, ou é mais extrapolacionismo que você pega, como é que é isso?
Eu vou falando aqui, você vai me ajudando aí. Eu acho que esse desenvolvimento na TENEPS, ele não é... Às vezes a gente acha que é uma, né, uma coisa linear, assim, né? Talvez a somatória seja realmente essa. Mas eu vejo que ele é um gráfico que de altos e baixos, só que não... O que vai acontecendo? A gente vai perdendo os vales, né, e os picos assim, muito, muito grandes, principalmente os vales. Né? Então você vai tendo um desenvolvimento que você percebe, vamos supor, passaram 6 meses, você percebe esse crescimento, mas ele não é um dia depois do outro, crescendo, 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 crescendo. Quer dizer, você vai vivendo, tem dias que você é uma TENEPS, vou chamar assim, como era no início, uma TENEPS que você não percebe nada, e outras é uma TENEPS que você se sente muito mais integrado, que você percebe, né, as consciex, percebe a chegada. E aí, por trás disso tudo, o que eu vejo que é um grande fator nisso tudo? É quando o tenepsista, ele já tem um nível de autoconfiança, que isso ele não questiona mais. Isso ele não vai fazer uma avaliação ali necessariamente diária. E aí, por exemplo, nessa TENEPS de hoje de manhã, eu não percebi nada, entre aspas, né? Fui lá e tal, e aquilo ele vê como um ponto negativo. Não é esse. Quando a gente chega num... Pelo menos comigo foi assim, né? Você chega num nível, você já não questiona mais, você já não quer saber, você já não... Entendeu? Você já está ali para o trabalho é esse, fazer... Não ver nada, não perceber nada, não está aí, beleza. E amanhã eu vou continuar com a mesma predisposição, com a mesma condição. E isso vai dando uma... Eu percebo que vai dando uma confiança para o amparador para ver que eu não sou um problema. Porque o que costuma acontecer, que eu acompanhei muito no fórum da TENEPS, conversando com vários tenepsistas, a pessoa fica um pouco sem saber como é que está a TENEPS dela, né? Ela fica, mas eu não vejo, não percebo e tal, acho que eu vou parar... Então, essa insegurança para o amparador, isso não é bom, porque eles querem aquele, sabe, aquela coisa devagar e sempre ali, e a pessoa esquecer do ego dela. Eu sei que você não perguntou isso, né? Você está querendo saber de avaliação. Então, o que eu costumo fazer? É em períodos, então 6 meses, 3 meses, às vezes por ano, eu vejo como que está essa condição. Então, isso é lá durante os 50 minutos, uma hora da TENEPS. E aí, o que começou a acontecer, isso já tem bastante tempo, eu começo a perceber uma, vamos dizer, paradoxalmente, às vezes eu não tenho nada, entre aspas, ali, mas quando eu vou atender, sei lá, na medicina, eu percebo um parador da TENEPS, ele tira a consciência, eu vejo certas coisas acontecendo, quando volta para o dia seguinte da TENEPS, aquele caso é tratado lá. Então, é como se fosse um processo em que você... a gente não tem medida para acompanhar essa condição, entende? Mas assim, o básico que eu vejo é a semipossessão, isso aí sempre tem, é a sinalética do amparador, seja durante a TENEPS, seja fora. O padrão de exteriorização que você está passando, pelo qual você está passando. Então, no começo era muito palmo-chakra, depois ficou mais o processo torácico, depois mais, agora recentemente, é totalmente... Venha como estiver, depende do trabalho, é uma coisa, é outra. É às vezes sair do corpo, é às vezes fazer só uma esterilização, é às vezes apagar completamente, e para mim está tudo de boa, entendeu? Então, não sei se eu respondi, mas assim, o padrão básico que eu vejo é aquilo que a gente tem que ter confiança, que são essas condições, se a gente já percebe né, o acoplamento, em que nível que isso se dá, a sinalética desse amparador, e essas exteriorizações. Esse, para mim, é o básico do tenepsista que está em desenvolvimento, ele tem que perceber isso. E aí, quando isso começa a espraiar para a vida, né, a TENEPS começa a ir para outros momentos que você... Por exemplo, eu já contei, eu estava saindo de férias, já tem muito tempo. Já tinha muito tempo que a gente não saía de férias, a gente foi sair com um casal de amigos, estou lá no avião, não tem nada que ver com nada, estou em outra cabeça aí. A Cris está conversando com um amigo, né, que estava na fileira de trás, sobre as coisas de tertúlia, do Valdo e tal, e eu vi que eles foram me isolando dessa conversa, fui entrando no mundo meu, foram me enchendo de energia, enchendo de energia, enchendo de energia, e eu percebi o amparador da TENEPS, falei, vai acontecer alguma coisa aqui, o avião vazio, estava entrando gente, falei, vai acontecer alguma coisa aqui, e eu fiquei tranquilo, e eles conversando, tá. E aí vem, naquela época, vinha a aeromoça distribuindo balinha, né, Natan. E eu estou tentando entender o que vai acontecer. Porque estava vazia, ela já estava vindo, né, no, o avião não ia encher. E aí, justamente, quando ela chegou perto de mim, teve né, uma escagem dela, aquela sinalética típica de, né, de desacoplamento. E ela continuou, e aí a gente trabalhou com energia ali, aquilo acalmou. Então, é mais ou menos você estar disponível para esse tipo de condição. Então, se eles acham, né, que a gente tem condição de ser usado, entre aspas, acho que eles vão usar mais. Então, é isso mais ou menos que eu percebo. E aí, além disso, por exemplo, existem momentos mais críticos, vamos supor, dei um curso final de semana agora, então você vai mexer, vamos supor, com 40 pessoas. Aí a TENEPS ela é mais solicitada, eu vejo essa condição. Então você tem onde escoar aquela demanda que está te causando. Então, o que eu quero dizer? O intermissivista, que ele tem uma predisposição maior a dar aula, né? A liderar certas coisas, a encarar certos desafios. Se ele é tenepsista, ele pode contar mais com isso e os amparadores conseguem fazer essa condição. Então eu vejo isso, eu vejo que o desenvolvimento ele é muito, às vezes até difícil de ser registrado, né, essa coisa, mas a gente, então eu deixo isso tudo na mão do, né, do amparador, não vejo muito isso. O que eu procuro fazer da minha parte é tentar ser, enfim, organizado, tentar registrar essas percepções, ver como que eu entro na TENEPS, porque às vezes a gente está cansado, foi um dia, né, inteiro, então você tem que tentar blindar, né, o dia a dia, você fazer uma tábula rasa, que eu procuro fazer quando eu vou dar os cursos também. Então, essa questão de mudança de bloco, eu acho que ajuda muito, porque senão a gente usa muito a TENEPS, às vezes, para, enfim, refletir só sobre o dia, que é bom, está tudo certo e tal, mas aquele trabalho que existe ali, às vezes, ele pode ser dificultado pela nossa, né, assim, a gente está muito dominado, tem muita demanda, né, interconsciencial, e talvez isso dificulte. Então, não sei se eu te respondi, mas eu procuro usar essas condições, não levo a ferro e fogo, esse desenvolvimento, eu vou vendo ao longo do tempo, e me baseio nessas condições um pouco mais palpáveis, assim, de semipossessão, de sinalética, de exteriorização. Tem ali, tem aqui e tem ali.
Bom dia. Pedro, recentemente, num mini curso que você estava dando, você usou uma palavra que me chamou bastante atenção, que foi amparagogia, amparagogia, que é
Sim.
essa condução mais direta dos amparadores, né?
Sim.
E aí, esse crescendo invex ou fiex me fez pensar sobre essa condução mais direta dos amparadores, desde a Invex, em que os amparadores são coadjuvante da aplicação da técnica, até isso que tu trouxe como um mega pensene trivocabular na página 3, que você fala o fiex, segundo o amparador. Então, eu queria que você comentasse um pouco disso, de como acontece esse crescendo do amparo, desde né, do início da aplicação da Invex até a chega, a instalação da oficina extrafísica.
Essa é a, vamos dizer assim, é o que a gente observa que eles vão tentando fazer, né, com a nossa vida, principalmente no inversor, como o inversor ele está mais, vamos dizer assim, entre aspas, puro, sem tantas contaminações e comprometimentos na vida humana, a gente tem mais chance de, né, de passar por isso. A base disso tudo que eu vejo é um trabalho na intermissão. Então, na intermissão, o inversor, né, assim, vamos falar de modo genérico, ele trabalhou muito com certos amparadores, com certas condições, e ele foi preparando a sua inversão. Essa é outra ideia que eu quero, né, tentar ver se eu desenvolvo. Quer dizer, a gente tentar estudar para a invexologia no sentido dessa preparação ativa, né? Então, veja, o inversor ele foi fazendo assistência lá para ele poder vir para cá e fazer a invex e não a ressex. Então, o que que acontece? Ele começou a trabalhar muito com assistência e com certos amparadores. E aí, quando ele vem para cá, essa coisa não se perde, não é só. Agora é por sua conta se vira, né? Obviamente que, sei lá, 80, 70% é, né, a gente que tem que saber dar o contra, saber se conduzir, né? Saber dizer não. Mas os amparadores vão tentando seguir essa condição. E é uma linha tênue, porque existe o livre-arbítrio, existem as experiências que precisam ocorrer. Então, pelo menos no meu caso, eu via que eles, né, iam tentando fazer essa condição. Só que sem o dedo deles, a ajuda deles, acho que é muito difícil, porque o holopensene intrafísico é muito forte, né? Então, junta o holopensene intrafísico com o nosso passado, intrafísico também, muito imaturo, a tendência da maioria é se desviar. Então, quando há um nível de, vamos dizer assim, de vacina extrafísica, que a pessoa se preparou, ela pensou muito, ela fez essa assistência, ela trabalhou com os amparadores, a gente vem mais predisposto. E aí eles vão tentando fazer essa, vamos dizer, essa condução cosmoética da coisa. Quer dizer, tem que ser uma condução de ponderação. Então, no meu caso, né, tem um paper que eu mostro isso, tentei pelo menos mostrar, é sempre situações em que eles colocam, olha, você já pensou nisso? Você já se viu nessa posição, né, quando foi lá para assumir a coordenação da Unidade Brasília? Então, e aí aquilo né, vamos dizer assim, ecoa fundo, né, porque você tem uma base lá da intermissão. Agora, quando eu tive essa experiência aí com essa amparadora que eu acho mais avançada, né, eu coloco aí na condição de evoluciólogo, que eu lembrei de muita coisa da intermissão, uma das coisas foi exatamente essa, quer dizer, esse trabalho de preparação para poder ficar mais livre aqui. E você vê que mesmo assim a coisa não é simples. Então a gente estava aí no mesmo final de semana, né, do curso fazendo uma avaliação da minha adolescência e infância, aquela fase de transição que até coloquei lá no curso, e você vê então que é um encontro de, sei lá o quê, né, que eu vou falar, encontro de grupos, né, quer dizer, o grupo do passadão, das amizades, né, mais ociosas, e o processo dos amparadores e da PROEX. Né, então ali você tem nitidamente essa condição. E quando a coisa pesava mais para o meu lado, eles sempre chegavam para dar um help, né, seja fora do corpo, seja dentro do corpo. Então, é aquela sensação que eu tinha, né? Eu sempre comento, a gente estava uma vez na hoje chamaria balada, né? A gente estava num local que a gente ia que tinha muitos barzinhos, as pessoas ficavam andando, ficava aquela condição de paquera, de não sei o quê e tal. E dali alguém falou que ia ter uma festa não sei aonde, para a gente esticar, né? Como se fosse para essa festa. E a gente já estava indo. E aí quando reencontrou todo mundo para ir para o estacionamento, para ir, eu sinto aquela presença, né, desse amparador. Esse amparador era a cara do... Felipe, tá aí? Você lembra do Álvaro Salgado? É, então era a cara do Álvaro Salgado. Ele tinha uma barba bem cheia, ele era um pouco mais rechonchudo, sério pra caramba. E aí, quando eu via que ele se aproximava, aquilo me dava uma, sabe, uma lucidez, cortava totalmente o barato da situação. E aí eu abria a mão, falava, gente, não dou, estou mal, sei lá, estou cansado e tal. Isso foi várias vezes. Então, eles têm a visão de conjunto que a gente não tem, o que a gente perdeu com a ressoma, né? A gente esqueceu tudo. Então, a gente tem, às vezes, glimpses, a gente tem, sei lá, ideias inatas, a gente tem projeções, mas eles têm ali o combinado original. Então, eles vão tentando ver se a gente lembra. Por isso que o parapsiquismo ele é fundamental para a gente, mesmo que não seja, na época, né, uma lembrança assim, total, né, como o professor Valdo falava, não, 14 anos eu já sabia tudo, já sabia o que ia fazer e tal. Comigo não foi assim, foi um dia depois do outro, devagarinho. Aí quando eu encontrei o Instituto foi uma bênção total, porque aí realmente a coisa se acalmou. Mas mesmo assim você vê, não é da noite para o dia que você muda, você vai aos poucos. Então existe uma transição ali, né, de vida. Então é mais ou menos nesse sentido. Agora não pode cair naquela situação da imaginação, né? Porque às vezes a pessoa imagina que tem um parador, imagina uma situação. Então tem que ser uma coisa, para mim, tem que ser palpável, né? Fora do corpo, vai lá, consegue se falar, uma coisa bem, ou então uma percepção muito ostensiva, para não se enganar com isso.
É muito interessante essa abordagem que tu traz do efeito do curso intermissivo, né? Porque o Valdo fala dessa Invex enquanto efeito do curso intermissivo. E aí não é um criar do zero, é um recuperar esses cons, recuperar isso que já foi fomentado, essa estrada que já começou em algum momento, né?
Exatamente. Então você pensa, né, como que é isso, né? Você pensar numa UFIEX lá, né? E assim, é uma coisa, até você poder pensar em UFIEX, imagina, você está lá, você fala, gente, mas eu primeiro tenho que, né, ressomar, estudar, eu tenho que namorar, eu tenho que, entendeu? E as coisas têm que ir dando mais ou menos certo e tal, e tenebs, não sei o quê. Então, a preparação ofiexológica, talvez nessa primeira nossa geração, né, do curso demissivo, ela seja uma coisa assim, olha, ah, se você for muito bem, você vai começar a poder estudar isso teoricamente, né? A própria personalidade consecutiva, eu não sei se entra um pouco aí, né? Assim, olha, assim, faz aí, corre, sua e vamos ver se realmente se dá, né? Então eu vou mais ou menos por essa linha, sabe? Se a coisa caminhar bem, aí você tem condições. Não vejo que seja assim uma coisa, não sei, muito matemática, né? A não ser tipo o professor Valder, né? A pessoa já vem nessa linha, ele já sabe, ele já é a seara dele, né? Mas quem tem ainda muita, vamos dizer assim, muita coisa para ser resolvida, isso eu acho que fica como né, uma possibilidade. Outra coisa que você me fez lembrar, essa preparação tem a ver com a pergunta do Daibert também, né? Os amparadores, eles conhecem a realidade da consim, vamos colocar a inversora, né? Ou a candidata, a OFIEX, então eles conhecem aquela ficha, aquele temperamento e o status da vida humana atual. Então eles estão ali, né, participando. Então, eles têm uma visão de conjunto para saber, eventualmente, o que vai acontecer dali a 5, 10, 15 anos em tese, né? Se tudo caminhar dentro de uma lógica, eles sabem mais ou menos o que vai acontecer. Então, eles vão preparando a pessoa justamente com extrapolacionismos. Esses extrapolacionismos, pelo menos o que eu percebo, às vezes, existe uma coisa que você observa na hora. Então, isso aqui é óbvio, foi isso, não, né, é uma antecipação daquilo, você tem uma coisa que você não tinha. Então, esse é o nível de interpretação é uma camada que você está observando. Mas, por exemplo, eu não tinha feito uma associação até escrever esse paper. Quando essa amparadora veio, que aí, enfim, me deu a própria presença dela, e eles sabem disso, porque como você ficou muito em contato com ela, se você vê, a memória vai vir naturalmente. Então, foi isso que aconteceu. E lembrei de muita coisa, então, né, guardei essas informações, os holopensenes, as consciências, os casos, né, até comentei com o Pedro um pouco disso aí sobre a questão da Invex, um caso lá que a gente acompanhou, e ficou nessa caixinha, vamos supor, né, sei lá, Comunex, Paraprocedência. Só que aí, quando eu fui estudar para esse processo aqui, o professor Valdo comenta nesse livro essa condição de retrocognição da intermissão, da paraprocedência. Aí eu falei, putz, entendeu? Será que uma coisa tem a ver com a outra? Porque eles não dão ponto sem nó. Então, se de alguma maneira eu tenho chance de epicentrar o FIEX nessa vida, isso aí já é uma coisa para eu ter noção do que é, onde que é, quem que estava. Comentei também esse ano, né? Vamos trabalhar com o acoplamentário. Recebi a lista de turma, estava engramado lá com a Cristiane e tal, recebi, porque o curso era em janeiro. Quando veio a primeira lista, à noite, fora do corpo, a gente começou a trabalhar com umas consiex, lá uns assediadores. Quando a gente conseguiu encapsular uma, né, eles foram levar, ele vira para mim e fala lá e menciona um assediador lá da intermissão que eu não lembrava, não tinha noção. Quando ele fala aquilo, eu tenho uma outra rememoração da intermissão. Então, são, sabe, gotas que vão acontecendo e você depois vai juntando e com o tempo você vai tendo uma visão, pelo menos assim, um pouco maior do que você fez, com quem que você trabalhou. Então, eu acho que talvez isso, eu não sei se isso é suficiente para embasar uma OFIEX, mas pelo menos é uma, talvez seja o início, né? Hã? É o que temos, exatamente, para a nossa oficina de fundo de quintal, é o que a gente tem. Mas a ordem era ali, o Marcelo, depois e o Pedro. Vai lá, vamos aí, ó. Essa fila aí está com a bola.
Alô. Pedro, você pode comentar sobre os extrapolacionismos projetivos na página 3? Eu queria entender um pouco mais essa questão.
Tem um pouco a ver com a pergunta do Daibert também, então... Eu tinha muita projeção na adolescência, né, de diversos tipos. Quando comecei a dar aula, também isso se intensificou, principalmente qualificou bastante. E aí, depois, com a medicina, isso diminuiu, ficou esporádico, né, uma coisa aqui, outra ali. Aí, com o epicentrismo, a gente via uma situação mais de assistência, de sair. Aí começou um processo mais na TENEPS, da gente sair do corpo depois da TENEPS para poder fazer assistência, mas a quantidade diminuiu. Aí agora, né, na época da pandemia para cá, esse processo parece que voltou mais, como era na adolescência, quer dizer, como é que eu vou chamar assim, uma extensão maior de atuação. Então, eu até já defendi paper aqui sobre extrapolaciometria, eu acho, uma coisa assim, que eu nunca tinha pensado nisso, sinceramente, no sentido assim, você tem o extrapolacionismo, então você anota aquilo não é o seu padrão, você sabe que aquilo é diferente e tal. Daqui a pouco você tem outro extrapolacionismo, é outra coisa, é outra linha, você vê, você anota e tal. Daqui a pouco você tem outro. Então, eu ia anotando essas coisas assim. Aí teve um, que foi quando a gente estava dando um curso aí na pandemia para o CAEC de evoluciologia, que o professor Roberto puxou, que aí eu tive uma exoprojeção, também já contei isso, foi uma coisa bem diferente e tal. Quando voltei dessa exoprojeção, ao invés de voltar para o corpo, eu fui para uma comunex lá. E aí, quando eu vi, tinha uma espécie de um laboratório, estava um laboratório que lembrava até muito o serenário, pelo processo redondo, a cama também era uma coisa assim, um formato diferente, e uns caras me fazendo perguntas com as pranchetas assim. E aí, pelas perguntas que eles me fizeram, porque eles queriam saber como é que eu tinha ficado dessa experiência, dessa exoprojeção, porque ela durou bastante, foi como se eu tivesse ido no meu limite, assim. Eles queriam saber isso e eles começaram a fazer correlações entre as experiências que eu tinha tido. E aí o que mais impressionou foi, tipo, primeiro, como é que esses caras sabem de detalhes de coisas que eu vivi e vivi, às vezes, há muito tempo. Por exemplo, quando eu comecei a dar aula, só para dar um exemplo, acho que eu já contei isso aqui, quando eu comecei a dar aula, dar palestra, porque a gente demorava a dar palestra, né? Você vai dando as aulas, ia dando as aulas intermediárias dos cursos, P2, P3, você dava as aulas do meio, depois você dava as aulas da ponta, depois você ia crescendo, palestra pública, itinerância, etc. Tinham crescendo. Então, quando eu comecei a dar palestra pública, a gente dava muito, toda sexta-feira lá em Brasília tinha dois professores, né? No começo tinha três, depois uma saía e ficava eu e mais uma professora, então a gente dava muita palestra. E tinha aquelas pessoas que iam regularmente. Tinha um desses, não era voluntário, mas tinha um dessas pessoas que era projetor. E uma vez ele me falou uma coisa que eu fiquei intrigadíssimo. Ele falou que uma vez ele saiu do corpo e foi lá para o meio do oceano e mergulhou ali. E aí me contou a experiência, eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, quando eu puder, eu vou tentar fazer isso. E aí eu fiz essa experiência, já contei também, fui lá, eu sou de Brasília, mas ia muito para o Rio, então a minha família, minha avó morava no Leblon, a gente tinha um apartamento lá também, ainda tem. Então eu fui lá, fui para o posto 11, fora do corpo, e comecei a entrar para o mar ali, nessa direção. Fui, quando eu não via mais nada, era tudo preto, eu mergulhei, e fui o mais fundo que eu consegui. E a iluminação do psicossoma, ela ia iluminando aquela condição. Então você vai, fica ali, aí para. Aquilo ali é um silêncio, é um breu absoluto. E você começa a ver que aquilo começa a mexer com a sua psicologia, com a sua interconsciencialidade, porque você vê que você está muito tempo ali, você está embaixo da água, e às vezes aparecem uns vultos, que não sei o quê e tal. E eu fiquei o máximo que eu consegui ali, voltei, enfim, fiz essa experiência e tal. E aí, nessa outra da exoprojeção, os caras vão relacionar exatamente essa experiência que eu fiz com a exoprojeção. Eu falei, gente, mas... Entende? Aquilo para mim foi muito perturbador. E fora outras. Então, o que eu vi? Que eles, na medida do possível, eles vão tentando fazer essas experiências patrocinadas visando um objetivo comum. Esse objetivo comum, na época que eu percebi, era tentar mexer com certos nós, com certos nódulos, com certos, entre aspas, tumores mnemônicos, para ver se aquilo dissolvia. Porque a base que eu entendi é o seguinte, quando você vai além da sua capacidade, ou tenta ir além da sua capacidade, você mexe com toda essa rede que sustenta a sua própria identidade, a sua individualidade. Então, aquilo você coloca tudo em xeque, como se amolecesse aquela coisa toda. Então, vou te dar um exemplo. Eu estava lá muito tempo nessa exoprojeção. Você começa a pensar, putz, mas será que o psicossoma realmente não sofre nada dessa coisa toda? Aí, continuei. Daqui a pouco eu me vejo sem psicossoma, sem nada. É como se eu tivesse só você, de fato. Eu chamo É intraconsciência soma, assim, que seria o mental soma, né? Você é impressionante. E você continua dessa forma. Aí você começa a perceber, mas será que se eu continuar, realmente o soma não vai ter nada? Porque já estou aqui há muito tempo, já não tem referência nenhuma. Porque a minha ideia era chegar em algum local, era encontrar alguém, mas assim, era como se eu tivesse ficado umas 3, 4 horas, um turno inteiro, né, na velocidade da luz, num breu total, que você vai perdendo as referências. Então, esse processo de referência intraconsciencial é que eu vejo que é o cerne do cerne do cerne que eles queriam quebrar. E aí, o que, que começou a acusar dentro de mim? O meu povo aqui, que ficou, porque a Cris estava passando por um tratamento, tinha o processo da IC, essas coisas começaram a aparecer. Eu falei, gente, acho que na dúvida eu vou abortar a condição. E aí achei que eu ia para, né, pro corpo, e aí acabei nessa condição, e eles lá estudando essas situações. Então, essas extrapolações, elas começaram a voltar, respondendo a sua pergunta, no nível mais assim, eu nem gosto de falar, porque é um pouco, sei lá, transcendente, exótico, né, fica meio estranho. E aí, entende, eu estou de olho, quer dizer, o que é isso? É uma, sei lá, uma preparação só dentro desse nível? Eu não tinha ligado tanto ao processo de UFIEX, mas talvez tenha a ver com isso. Nessa mesma experiência, eles ligaram com aquela outra que na dinâmica me fizeram para tentar, não sei se você sabe dessa história, para ver se eu conseguia lembrar de uma vida que eu fui uma mulher, que me acabaram comigo por causa do processo parapsíquico, eu era uma negra. E eu vi todo aquele processo mais do ponto de vista emocional, né, me emocionou bastante, mas não lembrei de fatos. Lembrei da, como se eu pegasse o conteúdo da ideia, mas não consegui revivenciar aquela situação. Isso foi falado lá, que a base era a mesma. E nessa dinâmica, o que essa Consex falou, que era lá da base do Esquimó, da equipe do Esquimó, ela falou, o seu parapsiquismo pode melhorar se você conseguir reconquistar essa experiência dessa vida aí, que ela acabou mal, com trauma e tal. Então, parece que tem alguma coisa que trava isso. Então, veja, essas experiências projetivas, elas estão mais qualificadas. Por exemplo, já contei aqui também, quando você faz a TENEPS, aí existe uma sinalética que eu sei que é para eu poder sair do corpo. Então, eu dou passividade total, e aí nessa ocasião, foi bem didático, eu dormi. Aí eu começo a escutar um som, bem longe, assim, um som, como se fosse uma máquina, uma coisa assim, com certa cadência e tal, começa a acordar. Aí eu saí para cá, assim. Aí quando eu olho para cá, eu vejo o meu corpo ressonando. E aí era eu dormindo ali, aí eu saio para poder não voltar para o corpo, eu saio devagar, quando eu olho, né, eu saio como se meu corpo ficou aqui. Aí quando eu olho atrás do meu corpo, tem lá o amparador da TENEPS. Isso que eu falo que é a cara do Guilherme, né? Guilherme da Renata. Guilherme Montenegro. Só que ele é mais alto, tem uma barba um pouco maior, assim. E aí ele fala comigo, aponta, aí quando eu olho para o lado direito, tem uma consex ali para ser atendida. Aí eu vou lá, faço o arco voltaico, atendo, a pessoa confusa, todo um contexto, ela fala o que está acontecendo e tal. Eu vou, daqui a pouco vem alguém, tira ela, aí eu olho para ele, ele manda eu voltar para o corpo, eu volto. Então, essas coisas acontecem, mas ainda não é o dia a dia, de modo algum, entende? É exceção, eu anoto, e eu vejo como que eu me comporto com isso, quer dizer, se eu dei trabalho ou não, meu nível de lucidez, se eu fico ansioso, não, então, esse tipo
de coisa. É mais uma condição de predisposição para conexão com o operador também, né? Deixar eles conduzirem isso.
Não coloco prazo para essas coisas, esse negócio de OFIEX, eu vejo que é o buraco é mais embaixo. Então você vai tendo essas experiências e vai vendo como é que você reage, né? Ok? Aqui?
Pedro, então, a minha pergunta, você já comentou um pouco, né? Mas eu gostaria de saber, assim, quais são os aspectos que você vê importante, né? Por exemplo, aspectos de trafores seus que ajudaram nesse crescendo, né, que ajudam nisso. E também se você pensava na sua adolescência, ali quando, sei lá, com uns 20 e poucos anos, na TENEPS, nesse crescendo, né? E como que você vê hoje, assim, qual a diferença, o que te ajudou nisso?
Dois trafores que eu vejo, que não são esses trafores assim que a gente costuma falar, que me ajudaram bastante, é não recusar nada em termos de desafio, assim, por mais que a perna tremesse às vezes, né, porque eu era muito tímido, então sempre dar ok para esses convites de dar aula, de fazer itinerância, etc. E outra fora é essa condição de levar as coisas mais ou menos, conseguir levar mais ou menos de jeito, que é uma condição que a minha vida toda foi assim. Quer dizer, lá nessa fase que você comentou que eu estava estudando, era instituto e medicina, né? Essas coisas, mas depois veio a residência e virou residência, instituto e TENEPS. Aí depois, quando eu mudei para cá, era, né, o trabalho, o voluntariado aqui, aí comecei a ajudar muito o professor Valdo, né, de manhã, de tarde, de noite. Então, a gente ia se desdobrando e minha vida hoje ainda é assim, né? Para eu estar aqui, eu tenho que dar um jeito e tal. Então, essa saber levar, eu não sei como é que eu traduzo isso, saber levar sem se estressar tanto, né, é um trafora aí que tem que ser analisado. O que eu vejo é que quando eu comparo, né, eu botei lá no curso, o que aconteceu naquele curso fica naquele curso, tá certo? As fotos, aquela coisa toda, tô brincando. Então eu botei uma foto lá do começo, eu no congresso. Então eu comparo, eu no congresso, vocês hoje, não dá nem para comparar, porque a gente era muito antagrávida, ameba, não sei como é a metáfora que a gente vai falar, a gente era muito, né, babobra. Então vocês têm uma base de lançamento assim, muito mais propícia. Né? Porque tem grupo, tem cognição, tem desassédio, tem livro, tem, nossa, casuística. Então, eu faço essas comparações. Aí o que eu vejo, aí, então, te respondendo, naquela época, TENEPS era uma coisa assim, era como o FIEX é hoje, talvez, ou até mais, assim, era uma coisa muito complexa, né? Despertidade, então, nem se falava. Então, essas coisas foram mudando, porque nós fomos mudando no sentido de grupo, foi tendo essa, né, todo esse trabalho, as tertúlias, a enciclopédia, foi dando assim um nível de desassédio nosso e das consciências assediadoras muito mais ostensivo, que permitiu essa condição. O trabalho lá que eu comentei do ECP2, do pessoal todo, da equipe do ECP2 e tal, a ponto dos amparadores falarem para pensar em despertidade em 3 anos, então você vê que essas coisas vão modificando. Então aí com isso hoje eu penso, né, quer dizer, qual que é a relação disso com o processo de OFIEX? Porque para os amparadores, o ideal é que obviamente tenham mais OFIEXista, né, que eles possam contar mais com essa condição. Então, o meu trabalho, papel nisso aí é tentar não atrapalhar. Então, fico pensando, poxa, será que eu tenho que tomar uma decisão mais séria? Será que eu tenho que acelerar esse processo ou não? Para você ter uma ideia, quando eu... Foi nessa escada aqui até. Quando eu... O professor Valdo, eu contei aqui também já, né? Teve aquela questão do dicionário do Sacconi, que eu tive ali a inspiração para ir atrás, aí eu comprei, depois eu fiquei sabendo que foi o numerador que falou para eu procurar para o Gessiologia, eu achei vários neologismos, deu aquele auê todo, o professor Valdo ficou, né, mega feliz, foi o dia que a gente acordou ele, que isso era uma coisa totalmente fora do esquadro para mostrar e tal. Nesse dia no almoço foi que eu já vinha trabalhando com a hipótese lá da condição do Littré, ele falou para eu estudar 1 ano. Ali tinha 3, 4, 5 meses no máximo, né, dessa coisa eu estava trabalhando. E ali ele entendeu que aquilo era um sinal e ele resolveu falar para todo mundo essa condição da retropersonalidade, do Littré. E aí algumas pessoas vieram falar para mim, né, nossa, mas se você fez isso, você tem que parar toda a sua vida agora para escrever dicionário, porque você não vai conseguir. Tem gente que falou, sai do epicentrismo, sai do trabalho. E aí eu falei, porra, entendeu? Aí eu falei, mas eu acho que se eu conseguir chegar nessa condição, é justamente porque eu estou tentando levar essas coisas mais ou menos de jeito. Então, aqui é a mesma coisa. Quer dizer, será que eu tenho que fazer uma coisa mais radical para acelerar outra? Por enquanto, eu acho que não. Né? Mas eu fico de olho, porque a minha tendência é ficar um pouco mais esperando ali os sinais. Mas hoje eu estou um pouco mais, talvez, assim, ousado no sentido de tentar ir entendendo, né, pelo menos teoricamente, me preparando para essas outras condições. Então é assim que eu vejo, quer dizer, mudou muito e a gente tem que atualizar a nossa mentalidade. Né?
Pedro, eu tenho 3 perguntas. A primeira é se você nessa madrugada teve alguma projeção referente a essa atividade agora aqui pela manhã, e caso você tenha tido e puder compartilhar com a gente. A segunda e terceira perguntas têm relação com os critérios principais ou as condições principais. A segunda pergunta: quais são os critérios ou condições principais que, na sua experiência, você se identifica no crescendo TENEPS, paraambulatório ou FIEX, e, sobretudo, referente ao paraambulatório? E a terceira pergunta, também, condições ou critérios do ponto de vista do holocarma.
Uhum.
Como você entende que tipo de percentual de conclusão ou de resolutividade do ego karma é necessário a consim estar resolvida para ela poder estar no processo de UFIEX? Que percentual ou que critério importante considerar do ponto de vista do grupo karma? E como identificar essa abertura do policarma? Aí, caso você tenha informações a respeito ou reflexão a respeito sobre isso.
Sobre experiência, hoje eu não lembro muita coisa. Anteontem para ontem, sim. Eu estava... É como se a gente estivesse continuando o nosso papo do curso lá. Na verdade, essa semana que continuou, eu tive várias experiências, inclusive com essa consciex desse mongol, né? Esse japonês, não sei como é que a gente vai denominar ele, mas enfim, esse povo aí mais sério. Foi ele que deu força para eu tentar desenvolver essa outra ideia aí, dessa preparação extrafísica. Não sei, nem fui atrás se já tem coisa escrita, eu tenho que estudar. E aí, de anteontem para ontem, é como se a gente continuasse aquela mesma... Tinha um ambiente de um salão e a gente estava debatendo aquelas ideias parecidas, quer dizer, a preparação, o que fazer, tentando dar atenção mais para as consciex, havia troca, alguns estavam trocando figurinhas, então é o que eu lembro, assim, mas não com um percentual tão grande de lucidez, é como se houvesse essa continuação. Eu, de ontem para hoje, não lembro nada, assim, que eu... Posso dizer assim com calma. Essa condição de parambulatório, para mim e aí é engraçado, porque na hora eu estava bem lúcido, e eu falei, ela não vai lembrar dessa experiência, ela estava atendendo lá. E aí a sensação é de falar, ô, você está, entendeu? Lembra que você está fora do corpo e tal, mas eu já fiz isso e não deu certo. E aí eu deixo a coisa acontecer para não atrapalhar o que está ocorrendo lá. Então, assim, um parambulatório meu, que eu ordene, isso não tenho lucidez com relação a isso. Eu tenho esse local que eu vou já há muitos anos e eu sei como é que é. Então, eu não sei se é uma etapa, né? Porque eu sei que a UFIEX, antes da UFIEX, tem esse processo e tal. Então, eu não sei se já existe uma mistura, não sei se a TENEP já está um pouco nisso, enfim. Não sei. A questão do holocarma, eu vejo aquilo que eu comentei, quer dizer, o ego ele tem que estar bem realmente resolvido, né? A questão do ego-karma tem que estar, o egocídio tem que estar num nível muito, muito alto, porque...
Se você conseguisse colocar em termos percentuais, seria 80, 100, 90, o que, que seria?
100 acho difícil, né? Mas assim, 80, né? 80, 90, é difícil falar. Porque assim, as coisas surpreendem, né? O que, que nós estamos entendendo aí como ego-karma? São aquelas questões da pessoa com ela mesma, né? Então ela tem que resolver aquela situação. Então a pessoa às vezes tem uma carência, tem uma necessidade. O professor Valdo sempre falou o seguinte, na época, né? Se você tem um sonho dourado de consumo para fazer, realizar, realiza antes de começar a TENEPS, lembra? Ele sempre falava, a pessoa quer ir para a Itália, quer conhecer não sei o quê... Esquece a TENEPS, vai resolver isso, atende você mesmo e tal, porque você não está preparado, a TENEPS é outra coisa. Então, quando eu vejo hoje pessoas veteranas abrindo mão das coisas para ter casa na praia, para seguir a carreira profissional, para pegar uma menina mais nova, né, abrir mão para engravidar, está tudo certo, mas é um processo da necessidade dela. Então, assim, para a distância para a UFIEX, para a TENEPS já é grande, para a UFIEX, então... É maior ainda. Então eu vejo que essas coisas têm que estar bem tranquilas. Por isso que, por mais que na teoria, né, a UFIEX possa ser antecipada, eu acho muito difícil ela antes dos 50 anos, por exemplo, né, uma coisa assim no nosso nível. Daí bem para mais, assim, entendeu? Porque a pessoa já tem que ter assim, tem que estar tranquila com a vida, né? Não pode nada assim. Então sexo, dinheiro, poder, sei lá, viagem, experiência, conhecimento, tem que estar uma coisa um pouco mais resolvida. Aí o percentual disso, né, é complicado. É a questão de poder, por exemplo, né, a gente vê que isso mexe, às vezes, com a pessoa, ela ia bem. Daí a pessoa assume a coordenação, sei lá do quê, de uma área ou de uma IC. A pessoa se transforma, porra, vira um, sei lá, um pequeno ditador, dá problema, IC dá problema, briga com todo mundo. Então, é difícil. Então, tem coisas que a gente não conhece, tudo bem. E aí os amparadores devem segurar, né? Eles sabem, eles vão tentando segurar. Então é isso. Com relação ao grupo karma, a pessoa tem que estar no nível crescente de recomposição, eu vejo. E essa recomposição é aqui na Conscienciologia e fora, né? Então, na profissão, a pessoa tem que ver quem que ela atende, seja qual área for, qual trabalho, qual ocupação, como que ela faz esse atendimento aí do público que ela não conhece, porque é o povo que está vindo revê-la, né?
Então, e há uma interação entre essa recomposição grupo kármica crescente com retrocognições, com acesso, sim, e evocação de personalidades do passado, assistência...
Isso, aí o parapsiquismo dentro disso, né? Quer dizer, ela tem que se predispor a fazer esse trabalho da melhor forma, e aí o passo seguinte é começar a ter noção dessa de quem é quem, né? Que isso também vem aos poucos. Então, eu tenho algumas experiências também, assim, sabe, esporádicas, em que você vê que às vezes eles ajudam você a perceber. Vou contar um caso. Eu fiz logo que eu cheguei aqui, 2004, 2005, eu fiz um diagnóstico de um nódulo, né, bem suspeito na mama de uma paciente. E aí expliquei para ela e tal, e deu laudo e tal, e ela, o procedimento qual é? Ela volta no médico, o médico pede uma biópsia, aquilo confirma ou não. Mas pelo aspecto, né, a gente já tinha experiência, já sabia. Passam-se, sei lá, 2 meses ou 3, ela volta não tendo feito nada. Eu falei, mas... Não, o médico achou que não era nada e tal. Eu falei, não, você não está entendendo. Tal. Eu falei, expliquei para ela. Eu falei, olha, pede uma segunda opinião, com toda a diplomacia. Aí ela falou, ah, tá bom, então tá, não sei o quê. Ficou meio assustada e tal. Eu falei, olha, mas tem que ver e tal. Aí foi lá, voltou dali a, sei lá, 3 semanas, 2 semanas, nada feito. Eu falei, gente, não, fiquei com vergonha, porque a sala de um é na frente da sala do outro, e aí pedi, eu sou, né, paciente dele há muito tempo, eu falei, não, não tá. Aí eu liguei para o médico, falei, olha e tal. E o médico, muito arrogante, muito experiente, falou, não, 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 não. Só que ela foi lá, insistiu, chorou com ele, pediu, falou, olha, eu sou eu, pode fazer, não tem problema. Ele falou, não, mas eu vou te cortar à toa, não tem problema. Fez e deu. Aí ela voltou, me agradeceu um monte, aí fiz o segmento. Quando eu estou fazendo o segmento, eu tenho uma experiência em que eu vejo ela como uma mãe minha de uma vida antiga, uma coisa assim. Aí até comentei isso num fórum da Teneps, né, essa experiência. Então, você entendeu? São experiências que você vai vendo, que você reencontra pessoas que jamais diria, mas aí eu fui ficando esperto que quando a coisa para em você de algum modo, aquilo dá uma engripada, seja por você, seja pelo outro, seja pelo contexto, ali, às vezes, tem uma relação mais profunda. Então, é isso. Você está fazendo o seu trabalho e, eventualmente, você tem essas experiências em que, como eu falei de uma funcionária minha também, que acho que foi uma cunhada lá, na condição que, enfim, queimaram tudo lá na aldeia. Enfim, você vai tendo essas experiências, vai tendo uma noção de que, gente, essa coisa é muito mais louca e séria do que a gente imagina. Então, você não pode deixar a imaginação entrar, porque você... Não tem experiência. Você simplesmente considera aquilo que sempre nós falamos na Conscienciologia. Ninguém encontra ninguém pela primeira vez, esse povo está tudo aí, a gente está revivendo coisas, então você vai ficando mais atento. Eu deixo o parapsiquismo, né, e os amparadores mostrarem. Então, esse crescendo de recomposição, aí você vê a qualidade, vê, enfim, o seu trabalho, vê o que você pode fazer, onde você está, para tentar fazer da melhor forma, e, né, nem sempre é fácil. Isso tem que estar também num crescendo. E aí a policarmalidade é quando a pessoa realmente ela já está mais tranquila, ela já não pede mais para si. Aquela ideia que eu tentei falar para o Diabet, que a gente tenta, né? Você vai na TENEPS e estou ali para o... Entendeu? Eu sou secundário. Se eu não perceber nada, está tudo bem. A mesma coisa nos cursos de campo. Perceber nada, está tudo bem. E nessa hora que a gente acaba percebendo mais coisas. Então, só que ainda não é uma policarmalidade profissional. Eu vejo que ela vai entrar, nesse caso de OFIEX, aí sim a mini peça mais profissional já está na policarmalidade, né? Então, né, quando o evoluciólogo chega, ó, você vai nascer não sei aonde, a pessoa está tranquila porque ela vai fazer o trabalho dela. Talvez a gente ainda tenha um certo vai nascer sozinho lá no fim do mundo, não sei o quê. A pessoa ainda, como o professor Valdo comentava, às vezes o povo que chorava, né, antes de ressomar, não quero, com essa família não quero ser mãe dessa pessoa e tal. Então, eu vejo que tem que ter esse crescendo, né? Então, a TENEPS é muito, muito boa para isso. Quer dizer, a gente não pode deixar o nosso ego atrapalhar o trabalho. E às vezes a pessoa está sincera, não é que ela tem um egão, ela tá achando que a coisa não está funcionando, mas a coisa está funcionando, né? Esse final de semana eu conversei, né, com uma pessoa que a gente, pelo processo, a gente via que a TENEPS está funcionando, quando ela instalou o campo, né, um amparador, aquela condição toda. Então você vê uma coisa que a gente até comentou lá, eu acho, né? Uma condição mais bruta, da pessoa com muita energia, mas que ainda aquilo não está institucionalizado, e outra que já vem com aquela coisa mais certinha, organizada, com amparador e tal. Então, só que existe um gap, às vezes, a gente não percebe que já está nesse nível. Então, na dúvida, eu sigo como se nada tivesse acontecido. Então, não sei se eu te ajudei aí, mas é mais ou menos como eu penso, né?
Aqui. Pois não. Pedro, a gente sabe que para a gente poder fazer um trabalho ombro-ombro comparador, né, seja no voluntariado, na TENEPS e futuramente no FIEX, é necessário que a gente consiga assumir as nossas singularidades. Então, minha pergunta seria como a gente pode identificar e, principalmente, assumir essas singularidades, né, então, se empoderar de verdade dos trafores e dos megatrafores pessoais. Aí, só para contextualizar um pouco, né? A minha impressão, né, não cheguei a estudar, né, a ver como é que é com cada um grupo de pessoas aqui na CCCI, mas a minha impressão, e até pensando no meu caso individual, é que, de maneira geral, parece mais fácil valorizar a singularidade das outras pessoas. Então, você olha os trafores e fala, não, porque fulano tem isso, tem aquilo, olha que bacana. E, às vezes, até conversando com uma amiga, eu falei, e você, você vê que você tem isso? E aí, às vezes, o que a gente faz é o que ela fez. Então, ah, não, eu tenho, né? A pessoa até identifica, mas é diferente quando tem esse empoderamento, né? Não, esse lock interno, assim, mais, de uma forma mais consolidada, né? Não, eu tenho isso é importante, e a pessoa realmente assume isso. Então, até um outro exemplo de uma amiga minha que relatou uma vivência numa aula de conscienciologia projetiva, e ela mesma não valorizava aquela vivência. Mas depois de anos, o professor virou para ela e falou, olha, até hoje eu uso a sua vivência para explicar isso aqui, esse conteúdo da aula. Né? Então, uma vivência que o professor não teve, mas ela teve, e até hoje ele aproveita, né, essa vivência dela, que tem a ver com a singularidade dela. Então, minha pergunta seria isso, como é que a gente pode identificar e principalmente assumir as singularidades pessoais, né, essa questão do lock interno, para atuar ombro a ombro com o amparo? Porque às vezes, o amparador, né, a gente pode até ter amparadores de alto nível ali, com uma elevada seriedade, que estão prontos para trabalhar com a gente, mas ainda existe essa dificuldade, né?
Eu vejo que tem que ter experiência, a pessoa tem que se lançar. Então, a gente faz o diagnóstico, vamos supor, do megatrafor parapsíquico, né, do megatrafor de modo geral, aí a pessoa tem que ver o quanto que isso é teórico ainda, ela tem um potencial, ela tem ali uma condição, quanto que aquilo já é resultado de uma experiência. Então, essa questão de lock interno, de autoconfiança com relação a essa singularidade, só vai vir quando a pessoa enfiar a cara e vamos dizer assim, assumir coisas, né, fazer desassédio, errar, levantar, não vai ser perfeito. Então, eu vejo isso, quer dizer, se não tiver experiência no voluntariado, de assumir gestão, de assumir coisas a serem feitas que ninguém quer fazer, a pessoa ela não tem confiança, porque ela vai ser teórica, ela não tem o respaldo do grupo, que é isso que você está comentando, as pessoas vão falar, puxa, olha o que você fez, né? olha o que aconteceu, olha como é que saiu a situação, entendeu? E aí o amparador está olhando exatamente isso. Porque uma coisa que a gente tem que lembrar é que a gente tem um passado muito, às vezes, de monarquia, de merecimento, de auto-merecimento, processos narcísicos, assim, da pessoa realmente se achar acima. Então, ela usa, muitas vezes, certos conceitos da conscienciologia para inflar o próprio ego. Então, ela acha que ela tem um amparador, que ela vai fazer não sei o quê, que ela falar de uma experiência, que isso tudo vai alimentar o próprio ego, mas às vezes é castelo na areia, tipo assim, não tem uma sustentação extrafísica, né, factual ou parafactual. Então nós temos que procurar as coisas realmente concretas. E isso vem da onde? Do suor, do osso, da coisa que ninguém quer, do rame-rame, né, do voluntariado. E aí O seu exemplo ajuda a gente a ver a importância desses feedbacks. Então, quando a gente tem um ambiente de abertismo institucional ou com amigos em que esse tipo de condição é feita, isso acontece. Eu sempre comento a primeira turma do PROAD. Primeira turma do PROAD, a professor Moacir chegou lá e falou: eu sou desperto. Por causa disso, 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 vocês podem aí me falar por que que eu não sou o que vocês acham e o que que é, não sei o que lá, o jeitão dele. E aí, daqui a pouco, a turma ficou toda tentando quebrar a hipótese dele para mostrar que ele não era, quer dizer. E aí, lá pelas tantas, a gente falou: gente, acho que... Aí eu entrei e mostrei alguns exemplos do Moacir para ver que ele estava muito além daquela condição, da nossa condição e da própria condição dele, porque são parâmetros mais, vamos dizer assim, práticos. Por exemplo, a superação dele com a condição do soma, a condição dele com as dinâmicas, a benignidade dele, que a turma toda lá nós, às vezes, não tinha. Então, para mostrar que, às vezes, esse processo do grupo... não tem aquela história do caranguejo no balde, né? Quer dizer, nós estamos aqui numa média. Se alguém começa a se destacar, o povo vai falar: ô, para com isso aí. Não, taca a pedra, porque vamos ficar nessa média medíocre aqui para a gente ninguém incomodar. Então ele foi, incomodou todo mundo, e isso causou um frisson. E aí, depois disso, mudou completamente, porque o ambiente foi mais no sentido de tentar ver realmente os trafores, sem passar a mão na cabeça dos outros, de todo mundo, para tentar identificar esses pontos singulares que fazem a diferença. Quer dizer, como é que a pessoa pode chegar na desperticidade, né? Por onde? Qual que é o elemento? E a gente tem uma tendência, às vezes, de não ver realmente. A gente tem a tendência, às vezes, né, de se menosprezar, ou de achar que não, ou de não expor. Então, esse clima de amizade, no sentido de você realmente ver os trafores e dar força sem nenhum interesse, sem nenhum processo de competição, para mim é o que ajuda mais. Porque senão a gente vai fazer um pacto da mediocridade, né? Vai ficar todo mundo mais ou menos aí e tal, tenepsista e tal, alguma coisa assim, sem crescer, né? Não.
E no caso do Moacir, acho que teve esse balanço, né? Ele levou a argumentação, então ele parou para refletir no caso dele, as vivências que ele teve, né? Então, parando para pensar, essa reflexão da pessoa é importante, né?
Mas é só para não esquecer essa reação do grupo. Sempre que alguém se destaca, eu passei por isso, né? Fiquei do lado do professor Valdo, daqui a pouco vem epicentrismo, personalidade consecutiva, desperticidade. Nossa, não é todo mundo batendo palma para você. Incomoda e tal, tem cotoveloma. E tem um povo também que ajuda. Então, assim, tem que saber lidar com essa situação e você tem que ver você dentro disso, né? Para você não se deixar levar pelo canto da sereia, achar que você é fora de série, mas também que você já melhorou, né?
Então, no seu contexto, como é que você reagia, né? Que aí é o loco interno. Você tinha pensado muito, né, naquilo antes de falar. E como é que você lidava, então, com essa questão da sua singularidade, dessa assunção? E...
Eu acho até que eu demorei bastante, assim. Eu sou mais quieto, mas se deixar, eu vou tentando sempre ficar na média e tal. Aí, de uns tempos para cá, com esses puxões de orelha, a gente vai tentando fazer o contrário, né? Uma coisa que me ajudou, por exemplo, o feedback, a gente fez um curso de Mega GESCOM, então você vê a média, né, de pessoas muito veteranas te dando feedback sobre aspectos específicos que você pode contribuir para o grupo, entende? Então você acaba...
A técnica acaba de 5 horas também acho que ajuda, né, a pessoa a se situar também com mais realismo.
Então tem que fazer a técnica de 5 horas, vem as ideias, as hipóteses, mas eu sempre gosto de trocar ideia com as pessoas. Tem aqui, tem lá. Lá estava primeiro, depois o Felipe, depois o Pedro. E o Ivo também. Ah, desculpa, então é o Felipe.
Oi, Pedro. Eu queria fazer uma pergunta e vou colocar um pouquinho o contexto. Eu queria entender um pouco mais como é que você enxerga o entrosamento com a Equipex, mas não no sentido assim mais pontual de algum evento, mas no sentido de uma Equipex específica num processo mais contínuo. Tá? E aí, colocando o contexto da pergunta, me chamou a atenção quando você colocou lá no curso que a gente teve na semana passada, a questão dos, né, alguma percepção sua em relação aos emissários da monja presente durante, em alguns momentos, etc. E essa questão dos emissários, é uma palavra que me chama muito a atenção, sabe? De tentar entender melhor como é que funciona esse fluxo de você ter, né, um amparador, um líder de uma equipe X, que começa a montar uma equipe, começa a, vamos dizer, estender os braços da atuação a partir desses emissários. Eu queria entender da tua visão, como é que você enxerga esse nosso entrosamento cada vez mais íntimo com determinadas equipe X que permitam fazer ampliação do trabalho, ampliação do contexto. E aí só colocar dois contextos que aconteceram comigo para você entender um pouquinho o motivo do interesse e poder aprofundar a resposta. Tem aquelas duas situações para mim que marcaram muito, né, do ponto de vista de emissários. A primeira é aquele contexto de encontro meu com a Silvia lá no ECP3. Não sei se você estava no ECP3 lá que teve na Europa, não. O Valdo sempre bateu muito na tecla que aquilo foi, né, impressionante. Eu até escrevi um verbete. A gente conseguiu listar 40 parafenômenos que a gente teve em três dias ali durante o ECP3, quando a gente se conheceu, sem a pré-duplista, o verbete. E aí, depois de algum tempo, o Valdo abriu para a gente que aquilo foi tão intenso em razão que existiam emissários da Monge especificamente enviados para fazer a gente se encontrar. E aquilo me impactou pela, enfim, responsabilidade que isso envolve, né, pensar no passado. E aquilo demorou para eu entender um pouco mais, né? Sei lá, tinha 2-3 anos depois, estava na recepção atendendo pessoas, chegava uma pessoa que não fazia curso, ah, você é o cara que estava com a espanhola lá no ECP3, sabe? Aquilo marcou bastante o evento, sabe? Então essa foi uma situação que me chamou muita atenção, pensar em responsabilidade. A segunda foi quando o Valdo batia na tecla em alguns momentos para eu e a Silvia ir até a Espanha, falar com uma pessoa e falar umas verdades na cara dela, pessoa que a gente não tinha contato, não sabia, né? E o Valdo insistiu isso há alguns anos, falava assim no meio das tertúlias, ah, como é que tá fulano? A gente, não sei, não temos contato, vocês têm que ir lá falar, bater na casa dela, e a gente não entendia muito bem. Até que num determinado dia, ele insistiu demais numa fala, falando assim, mais ou menos, né, fazendo um resumo. Não, tem gente que começa a ser convidada para entrar num trabalho mais sério e fala que não tem dinheiro, que é longe, que não tem nenhuma viagem marcada. E tá lá as conciex falando para ela, vem trabalhar com a gente, tá, você está pronta, mas a pessoa faz um monte de cara feia, não sei quem, não está entendendo que é um convite para começar a trabalhar como emissária. Porque os amparadores não conseguem estender seus braços e não sei o que. Ele deu uma lavada assim, depois de ter falado, né, depois de ter nos solicitado para ir para lá, a gente falou que, né, não conhecia a pessoa, acabamos indo. Quando fomos, foi uma das experiências mais sérias que eu tive, não foi estar com ela, foi o caminho, as 4 horas de carro até lá, ela mora no sul da Espanha, aquela energia de você estar indo com uma equipex, era um batalhão de equipex atrás de você, porque aquilo ali era um processo crítico, era tem 1 hora para fazer o trabalho.
Cirurgia de destino.
Exatamente, exatamente. E aquilo me fez muito pensar sobre esse processo de emissários, ou seja, o Valdo aqui não consegue até lá, começa a pegar as pessoas e direcionar. Eu queria entender da tua visão, pegando esses dois contextos, como é que você entende essa ampliação da intimidade com essa equipex, no sentido de começar a cada vez entrar mais no trabalho, mas não pontual numa coisa mais, como você relatou, né, contínua, que você não atrapalhe e que a coisa vá acontecendo ao natural.
Nesse final de semana, não que eu tenha percebido assim uma coisa, um emissário específico, assim, entende? É o povo da Monja, que é o povo que trabalha no ECP2, são essas conciex. Então a gente nota uma certa, como eu vou dizer assim, uma abordagem um pouco mais afetiva, para as consins e para as conciex. E dentro deles tinha um mais, realmente mais sério lá, acho que mais avançado. Então, assim, o que, que eu vejo? É o que você comentou, quer dizer, a gente, para chegar nesse nível, é depois de muita água ter passado por debaixo da ponte, quer dizer, muita experiência, eles já viram que você não vai, achar o máximo, vai fazer um altar ali para eles, amparadores, entendeu? Você vai lidar com isso de uma maneira um pouco mais natural. Então, essas, vamos dizer, situações em que é preciso, né, eles fazerem essa condição, como houve os 3 aí que o transmentor enviou para cá, os auditores, né, do transmentor, né, é um exemplo dentro dessa sua pergunta, para fazer um balanço, né, da nossa manifestação média. Foi aí que veio a questão da desperticidade, quer dizer, já havia condições de dar um upgrade nisso. Não foi ideia do Valdo, ele fala isso no vídeo, quem não viu, vale a pena ver, está no YouTube, né? Qualificação do ECP2, Valdo Vieira, tal, vai aparecer lá, para justamente dar um upgrade. E aí, logo em seguida, vem os Serenos, e também dá um esculacho, porque fala que está todo mundo na marasmologia aqui, né, na média. E eu falei, caraca, eu estou trabalhando para caramba, e eu falei, o que eu vou fazer? Às vezes é foco, sei lá, você tem que... Enfim, então eu vejo isso, a base de tudo isso é o devagar e sempre. Eles são muito sérios, eles não querem saber de oba-oba ou de, né, uma coisa assim, dar 100% numa hora e zero na outra. É aquele pouquinho que vai se constituindo, vai tendo assim, um volume maior, e lá pelas tantas eles se sentem à vontade de dar uma, sabe, dar uma, não é colher de chá, mas você perceber um pouco mais o trabalho vai ajudar o próprio trabalho. E você, obviamente, vai ser ajudado porque você vai ter experiência. Então, no caso da Sinvex, eu vejo que eles, como a ideia do Instituto, a base veio da Monja, né? Monja, transmentora, etc. Como o Instituto ele tem uma base invexológica muito forte, né? Basta ver que o professor Valdo passou a liderança, né, da presidência do Instituto para um inversor, que foi o Alexander na época. E assim vai, na diretoria tinha várias pessoas com esse mesmo perfil. Então existe uma, como é que eu vou dizer assim, um olhar diferenciado para aquilo que é, vamos dizer, a prata da casa, aquilo que foi feito extrafisicamente. Então já existe uma intimidade extrafísica, mesmo que seja uma intimidade díspare, no sentido de que eles estão num nível maior, mas você já sabe quem é, você conhece, foram preceptores e tal. Então, retomar isso vem a partir da TENEPS, a partir do, no caso, do epicentrismo, a partir de lideranças ou trabalhos em que a gente vai se colocando nessa posição. Então, eu vejo que está tudo certo. Quer dizer, você e a Silvia poderem se deslocar para isso, poderem fazer esse trabalho, estarem disponíveis e, ao mesmo tempo, o Valdo e os amparadores saberem que vocês não vão melar a situação, não vão fazer errado, entre aspas, né? Não vão dar para trás, é o que interessa. Então, eu vejo por
então
aí.
Porque quando eu penso nessas situações de ampliação, né, me vem muito um processo de paravínculo, de paramizade, obviamente mental-somática, né, o processo do trabalho antes de mais nada, mas também com um processo de laços muito forte com Sim. essas ECPECs, né? Então, assim, tu vê alguma... Não sei, é característica ou algo que a gente precisa desenvolver para conseguir afinar cada vez mais isso, porque tem o rema-rema, né, o trabalho do dia a dia, mas, por exemplo, uma das coisas que eu lembro que me ajudou muito, o Alex, ele me ajudou muito, falava assim, Felipe, não é só perceber, tenta identificar quem que é, tu já identificou antes, fazer um movimento proativo de não só, pô, tô percebendo o Amparo, a Equipex, mas começa a categorizar na tua cabeça, identifica quem é quem. E às vezes é um movimento que na época eu ficava, né, logo começando ainda, nossa, estou sentindo um parador. Não, mas ele chega, tá, mas quem é? É homem, é mulher, é alto, é baixo? Tem relação contigo, não tem? E eu comecei a fazer meio que um script, assim, quando eu começo a perceber isso, me ajudou demais. Tem alguma coisa que você enxerga, assim, que a gente consiga adentrar mais nesse processo?
Tem uma coisa que eu vejo que talvez vá... vou falar sem saber, tá? Mas eu vou falar olhando de fora, que eu quero dizer. Você tem aquela história, uma durinha não faz verão, né? Quer dizer, a gente precisa muito de holopensene. Então, esse holopensene a gente tem que avaliar na TENEPS, aí tem um processo individual. E no processo institucional grupal. Então, vocês têm que avaliar. O holopensene da Sinvex está mais predisposto ou menos predisposto de uns tempos para cá para essa interação? Em que sentido? No sentido de um abertismo mais tranquilo, relaxado e afetivo, vamos chamar assim, de confiança, de amizade, de tranquilidade, entende? Então, essa espontaneidade para falar das coisas, eu vejo que é fundamental. Quer dizer, você tem que ter uma tranquilidade, é uma tranquilidade séria, né? Uma espontaneidade técnica, é meio contraditório, mas para você estar tranquilo na TENEPS, você está fazendo ali os procedimentos, mas você tem que estar em casa. Não pode tratar o amparador como se fosse um deus, né? Uma coisa distante. É uma coisa próxima e, vamos dizer, é super sério. Então, você não vai, como é que eu vou dizer assim, você não vai baixar o nível, não é isso que eu quero dizer, mas você vai tratá-lo como alguém, um amigo, né, uma coisa próxima. Então, quando a gente consegue fazer isso no dia a dia e na instituição, eles têm mais ambiente, mais entrada. Entende? Então, é isso que eu vejo que é uma coisa aparentemente simples, mas que faz toda a diferença. Por quê? Porque a base é a amizade permissiva lá, né? Essa que é a condição. Se você olhar no meu... Eu fiz duas apresentações sobre essa amparadora aí. Fiz um verbete e fiz um paper. Para reencontro memorável, alguma coisa assim. E para amizade raríssima. O que mais me chamou a atenção foi o fato dela me deixar à vontade. E eu começar a interagir com ela como se fosse alguém assim muito próximo, só que eu sei que ela está anos-luz da minha distância, da minha condição, né? De distância da minha condição. Então, se a gente consegue reproduzir isso aqui, e foi isso que eu aprendi com ela lá, e é isso que eu tento fazer aqui do meu jeito, sei lá, jeito sem jeito de ser, e o que eu tento fazer com os meus pacientes também, porque os atendimentos que eu lembrei que a gente fazia lá, o mais sério que ela queria era deixar a pessoa à vontade primeiro, para depois entrar em questões específicas da assistencialidade. Então, esse povo, eles têm isso, eles são um pouco mais... Eles criam um holopensene para a pessoa se desarmar, para a pessoa... Entende? Então, por mais que a Invex seja faca na bota, radical e tal, ela tem que ter esse nível de... bom humor, né, de descontração. É, quem conviveu muito com o professor Valdo via muito isso. Ele era o cara mais sério do cosmos e era a pessoa mais tranquila, espontânea, engraçada, descontraída. Né? Então, eu vejo isso. Acho que isso aí aproxima bastante a gente.
Dia.
É, dia.
Obrigado aí, Pedro, pelo paper. Né? Era mais assim... A ideia é mais usar sua casuística como cobaia pública de Invex, assim, né? E a gente já extrai bastante, mas tem Sim. algumas perguntas. É, nesse caso, você traz várias conquistas, várias questões, assim. E a última que você coloca, antes da projeciologia, né? Dos extrapolacionismos, é a publicação do livro, né? Então, teve toda uma trajetória até você fazer essa publicação. Depois... e aí são duas perguntas, assim. Qual que você acha que é, atualmente, no seu contexto, como cobaia de Invex mesmo, o nível de percentual de completismo que você tem hoje? E o que você vê que falta para frente em termos de trabalho? O que você percebe, assim, de prospectiva daqui para frente? Até porque acho que tem uma estrada aí.
Primeiro, a questão do livro estava bem atrasada, né? Eu não sei se eu sou um bom exemplo, né? O que eu consegui, talvez, foi como é que eu posso dizer assim? Como o livro acabou ficando grande e ficou sendo de referência, isso acabou talvez preenchendo um pouco, porque ali você pode ter, como o professor Valdo fazia, cada tratado desse vale não sei quantos livros. Então, ali, se você pegar as sessões, dá 11 livrinhos, né? 11 livros de 200 páginas, mais ou menos, sei lá. Então, isso, de algum modo, vamos dizer, contrabalança isso. Tem aí os verbetes, dariam, sei lá, mais 2 livros. Mas o fato é que, cronologicamente, isso estava bem atrasado. E aí, conscientemente, o que foi mais difícil para mim foi sair de um modus operandi, sendo cobaia, né? Para tentar passar a experiência. Foi sair de um modus operandi... cômodo, que era escrever verbetes, eu poderia ter muito mais verbetes, parar isso para começar a encarar de fato essa escrita. Então, quando nós fomos para Portugal, e aí a Invex é fundamental nisso, né? Eu comentei na época, a gente só está indo principalmente por causa da Invex, eu vejo, porque a gente se preparou, nós temos liberdade, a gente pode, né, ter essa condição. Então, nós ficamos 5 meses lá. E eu poderia ter escrito, já tinha, né, próximo de 100, quantos verbetes eu poderia ter feito lá, com tudo otimizado, sem ter que trabalhar. E ali eu mordi na língua para falar, não, preciso fazer esse trabalho. Então eu ia para a biblioteca e fiz toda a pesquisa lá, principalmente da parte histórica do livro e tal. Então, eu vejo que a questão do desassédio mental somático, do inversor, isso precisa ser encarado. Por quê? Eu só fui ter noção dessa condição quando o livro estava na gráfica. E aí, realmente, a coisa começou a pesar extrafisicamente. Poucas vezes eu vi uma pressão tão grande. E de experiências, tive experiência com um cara da gráfica que eu nunca vi, lá ajudando ele, porque estava, né, a pressão grande, enfim. Ali eu comecei a dar mais valor para o próprio livro do que eu estava dando. Assim, óbvio, né, você dá valor, o livro está saindo e tal. Mas ali eu vi a repercussão extrafísica que o livro realmente teve. Estava na pandemia, a gente estava no tratamento, então era revisando o livro lá na, né, no hospital, junto com a crise, aquela loucura. Então, em termos de cobaia, eu vejo que essa obra ela tem um peso, eu consegui ter uma vislumbre, mas talvez tenha um peso maior do que eu mesmo esteja percebendo. Então, esses desassédios que a gente faz de publicação de livros, que é quando você coloca, né, realmente vinca uma bandeira maior, assim, você se vincula mais a essas ideias. Primeiro é o voluntariado, né, depois a docência, depois a TENEP, vamos supor, depois o livro, ou vice-versa, você vai vendo que isso vai se enraizando cada vez mais. Então já não é mais tão simples, né, te tirar da condição, já existe um vínculo holocármico, né, nessa situação. Então eu encaro mais ou menos por aí, entendeu? Quer dizer, você vai se preparando e quando chega o momento você publica. Eu sou muito cético, assim, eu sou muito crítico, eu sou muito chato. A coisa de fazer por fazer. Assim, a pessoa tem aí a experiência, ela faz, mas aquilo não tem a vivência dela, não tem a experiência, não tem a recim para ela poder fazer isso. Tudo bem, está ali, ela fez, ela publicou, mas conta menos, entende? Do que ela realmente encarar uma situação que é da ProEx dela. Você vê, eu mexi com positivismo, agora estou mexendo com uma coisa, né? Tem a ver, mas é outra coisa. Tem a ver porque é ciência, mas não tem nada a ver porque, né, não tem nada a ver com materialismo. Então, você vai ver todo esse povo atrás de você em função disso, né, porque você defendeu ideias diferentes. Então, você nota que você tá no jogo. Então, era mais ou menos nesse sentido que eu vejo. Quer dizer, o livro para o inversor ele é um elemento muito sério desse desassédio. E aí, em termos de completismo, eu não considero que eu tenho muita coisa para fazer ainda, né? Assim, a gente estava até conversando, eu e a Cris, né, falando, o mundo está tão complexo porque essas doenças novas, né, essas comidas que a gente come, os agrotóxicos, a gente não sei, né, o que pode acontecer amanhã. Então, assim, se a gente dessomasse hoje, né, teve uma tertúlia no professor Valdo lá no salão, quem é mais velho, talvez vá, mais antigo, vai lembrar. Ele teve uma experiência de contato daquela semana, alguma coisa assim, com dois amigos dele. Um amigo que era médico, deu sangue, se doou para assistência, fez muita coisa, ajudou na época, lá, acho que o espiritismo, tal, 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 e acabou dessomando um pouco mais cedo, assim, 60 anos, sei lá, 50 e poucos. E outro que era um cara mais tranquilão, mineirão, amigo dele também, mas que não se envolvia muito, ficava e foi até os 90 anos, estava vivo ainda. E ele estava comentando, olha, a vida do primeiro vale muito mais do que o segundo. Porque ele rendeu mais, ele se doou mais. Por mais que possam ter havido excessos, ele está no front da batalha o tempo todo. E eu sempre segui isso para mim. Então, assim, se eu dessomasse hoje, eu tenho aí de 48 anos, 32 para, né, para Conscienciologia, em termos percentuais, isso é muito grande. Não para Conscienciologia, mas para a medicina, né, residência, voluntariado e tudo. Então, de alguma maneira, o inversor ele tem essa condição de já se dedicar cedo para assistência. E isso, para mim, conta muito mais do que esses níveis aí que a gente coloca de escala, dessas coisas. Quer dizer, você está tentando ajudar as consciências na medida do possível. E, além disso, tem esses algo a mais aí. Tem a TENEPS, o parapsiquismo, o livro, né, os verbetes, quer dizer, isso dá um, isso vamos dizer, é um molho, né, importante nesse complexo. Mas ainda falta muita coisa, porque como a minha área é da intelectualidade, assim, é ridiculamente pouco, eu acho, sinceramente, o que eu fiz. Então eu preciso virar a página, preciso mexer mais com o dicionário, né? Falei isso lá, acho que no curso um pouco, preciso entrar nisso. A Cristiane tenta me ajudar todos os dias para ver se eu faço menos coisas para tentar entrar mais nessa área. Então, esse é um ponto. Agora, outro ponto, dentro da sua pergunta, que eu acho que vale a pena, já que a Dita Cuja está aí, é vocês estudarem o completismo dela, porque eu sempre achei o caso dela, como ela chegou com 13 anos, e aí ela foi ter uma doença séria com 48, né? com 48. Então, eu falei, se você somar aqui, está tudo certo. Vê o que você, né, vê o que você fez, o que você não fez, você tem que chegar lá bem, não pode ter coisa... Não. Ah, não, eu preciso fazer, tem uma coisa lá, né, que o professor Valdo pediu, que eu, isso aqui eu não posso ir sem fazer, mas, né, tirando o resto, conseguiu ainda fazer esse livro, para mim é uma mega GESCOM, né, pode falar que eu sou suspeito para falar, mas o livro dela é, por causa dessa condição, você vê, abrindo o jogo aí, você falou de cobaia. Quando ela publicou o livro dela do mestrado, que não é de Conscienciologia, é uma tese de mestrado, que ela pega o Rousseau, vê a questão lá com a Zilda Arns e tal. Primeiro, mais engraçado, é que ela foi, o dia que ela foi, vou contar aqui, tá? Depois você briga comigo. Ela foi... O professor Valdo tinha falado que esse livro ela tinha escrito para a mãe dela. Depois você vê a ordem se é isso mesmo, mas o professor Valdo tinha falado, esse livro aí vai ajudar principalmente a sua mãe, tem a ver com as coisas lá. Então, ela foi um dia, tirou, foi para um local aqui em Foz do Iguaçu, para tomar um café, para fazer uma dedicatória para a mãe dela do livro, para ela mandar, encheu de energia, mandar um mimo e tal. E aí lá encontrou um povo da Conscienciologia, uns três ou quatro, uns dois ou três, né? Inclusive Epicom e tal. E aí falou, perguntaram, e aí, o que você está fazendo? Não, daqui, lancei meu livro, mandar para minha mãe. Aí um Epicom olhou e falou, mas isso aqui não é de Conscienciologia, tipo, não vale nada, tipo, você está dando essa peteca toda para essa coisa. Difícil é escrever de Conscienciologia, né? Passam-se, sei lá, uns 15 anos e essa pessoa não fez nada ainda de livro, mas tudo bem. Mas, beleza, ela sabia, todo mundo sabe, não é livro de Conscienciologia, ninguém está falando que é, mas é um livro representativo. E até, né, a gente estava comentando, extrafisicamente pesou tanto que o meu amparador da TENEPS ajudou, tem toda uma história que vale a pena vocês perguntarem para ela com calma. O Valdo entrou, né, os padres vieram atrás dela e tal, e isso é desassédio acontecendo, isso é a recomposição na lata, né? Tal. É, o livro foi publicado. A gente vai conversar com o professor Valdo e ele fala, isso para mim é uma mega GESCOM. Aquele livrinho, não foi? Estou mentindo? Eu falei, mas Valdo? Aí eu falei, mas Valdo? Já que ela não podia falar, eu falei, mas Valdo? Ele falou, tipo assim, vocês não têm noção do que esse processo representa em termos holocármicos. Aí um dia... Eu estou defendendo um verbete aqui, menciono alguma coisa dessa, do livro dela, da experiência e tal. Acaba a tertúlia, a gente senta ali com o professor Valdo, e aí ele continua, né? Ele tinha falado no verbete que ele tinha feito alguma menção no verbete. E aí você foi perguntar para ele alguma coisa.
Ele citou que a Zilda Arns estava na vida, foi pupila da Santa Lúcia Filippini. No meio de um verbete seu, numa defesa
sua. Exatamente. Então, veja. A Santa Lúcia é a veronesa, que é amparadora aqui, né? Que teve uma vida com o professor Valdo. Então, no meio do verbete, fala isso. Então, você vê, totalmente fora da Conscienciologia. Aí tem, depois ela pode contar com calma como que ela chegou na Zilda Arns e tal, só para a gente não o nosso tempo aqui. Quando ele fala isso, a Cris falou, pô, como assim a Zilda Arns é pupila da coisa? Aí quando nós fomos aqui no final da tertúlia, ela falou, mas Valdo, isso é o máximo. É, ela começou a ver o que ela poderia fazer, né, para, enfim, aumentar o rapport e tal. E aí o professor Valdo fala, inclusive tem mais gente que estava naquele contexto. Quem é que estava lá nesse contexto? Porque a Cris já sabia que era, né, era pupila da Veronesa
aí
também.
Aí foi nesse dia que eu falei, bom, se a Zilda Arns estava lá, então também estava.
Isso,
então
também estava.
Aí ele olhou na minha
exatamente.
Cara e falou, é óbvio? Aí eu falei, mas como assim é óbvio? Não é óbvio para mim.
Aí depois ele falou, mas tinha mais gente. Quem estava lá também? Com você, com a Zilda Arns, como pupila da... Aí a gente tentou lá um chute, lá, né, fulano, beltrano e tal. Aí ele falou, não, a sua mãe. Aí falou, então veja, esse livro está... Né, aí o que se passa? Aí depois ela vai estudar, aí ela precisava fazer o mestrado.
Isso é um dos exemplos dessa integração, desse entrosamento, né, de EquipEx com
total, exatamente.
Com EquipIn, né?
Você vê gente
claro
fora,
isso.
Né? Pegando é. Gente fora. Então ele falou depois, ele falou, ah, a Zilda Arns ainda vai vir ser amparadora sua aqui nesse trabalho, que é o processo que os amparadores estão indo lá, porque ela dessomou, né, tragicamente, e ela ainda vai vir aqui e tal. Mas o que eu quero dizer? Passa o tempo. Ela, com as coisas dela, ela fala, não vou fazer doutorado, a não ser uma coisa que eu acho que realmente vale a pena. Passou muito tempo, teve a chance, né, fez sobre a Conscienciologia, levou a Conscienciologia para dentro da academia, os orientadores vieram dormir no village aqui, fizeram a qualificação aqui dentro do CAEC, então você vê essa condição. E aí tem a publicação do livro, toda a história, né, da Conscienciologia, com fonte, aquela coisa toda. Então, se o primeiro era, o segundo eu não tenho dúvida. Então, aí eu falei para ela, você quase morreu aí, né? Eu que peguei pelo pé, né? Porque estava na pandemia, começou a pandemia, ela estava no pós-doutorado, no pós, no sentido de ter acabado o doutorado, tinha acabado, né? Estava aquele processo, 4 anos ali se dedicando e tal. Ao máximo, veio a pandemia, para tudo, eu continuo trabalhando. Um dia eu estou lá na clínica do centro, assim, totalmente nada a ver, me vem uma coisa assim, eu levanto, vou lá na frente e falo, marca uns exames aí para a Cris, para minha esposa, que eu não sei se ela fez, se não fez e tal. E aí ela vai na semana seguinte fazer, a gente diagnostica lá, né, um câncer inicial e trata e tal. Então, por isso que eu falo que eu peguei no pé, que ela já queria ir embora, né, ficar com o Zéfiro. Eu falei, não, espera um pouquinho mais aqui, vem, espera mais um pouquinho. E aí eu comecei a falar com ela, eu acho que o nível de completismo dela é maior. Por causa disso, por causa dessas condições, entende? Então ela está numa maximorex, eventualmente, numa morex, porque ela era para ela ter somado, teoricamente. Então, esse nível da sua pergunta de análise de complexo, no caso dela, eu vejo que é bem factível de ser. Aí, se você estudar a família dela, a recomposição, o passado, você vai ver que tem elementos que fogem, às vezes, à nossa condição natural da Conscienciologia. O papel do grupo, O Valdo sempre fala, tem um círculo que ele fala que a condição dela sempre foi do grupo, a condição dela nulo ciclo. Você vê, ela não aparece nada, se não sou eu, às vezes, né, puxar, colocar mais evidência, ela trabalha mais nos bastidores. Então, entende? Eu veria esse caso, a gente pode ver o meu, mas o caso dela é bem claro. Assim. Beleza?
Posso perguntar? Ou...
Acho que nós já passamos da hora.
Certo, agradecemos a presença.
Deixa só fazer então a fala final. Eu agradeço, finais, desculpa aí o horário, mas deixamos aqui uma bola no ar, né, para a gente poder desenvolver mais. A proposta desse verbete foi falar duas coisas. A UFIEX é mais séria do que a gente pensa e os investidores têm mais chance, se eles levarem mais a sério, né, as metas, a disciplina, a condição da TENEPS, principalmente. Eu vejo que a gente tem condição de chegar nisso. Né? Cada um tem aí uma trajetória, tem que lembrar dessa condição do passado, né, do processo holocármico, então cada um tem uma especialidade, ou experiências em uma determinada área, então isso é o que vai acabar ajudando mais aí na UFIEX. Obrigado, Ananda, desculpa aí o horário.
Tudo certo, perfeito, obrigada, professor, obrigada, professores que se expuseram aqui, trouxeram a casuística, para nós é muito relevante e importante. E as pontuações de hoje são 76 espectadores simultâneos, 280 acessos, 35 presentes no tertuliário. Para a semana que vem teremos mega interatividade tenepsológica da especialidade de tenepsologia com o professor e Epicom Ivo Valente, que está aqui. Então, agradecer mais uma vez a presença dos presentes e os teletertulianos online. E nos vemos semana que vem. Grata.
Eu caio, mas não caio sozinho, né? Eu levo a Cristiane comigo.